Bem-vindo ao microcurso de tarô do Alouca Tarô. Meu nome é Diego Ponciano e você está no 78º episódio do Alouca Tarô Podcast. Ao longo de 5 aulas curtinhas em formato de podcast, você aprenderá o ABC do tarô e terá acesso a informações chaves que, com certeza, harmonizarão sua relação com essa ferramenta múltipla e fantástica que é o tarô. Hoje, na primeira aula, você aprenderá o que é o tarô, se é que podemos defini-lo. Falarei sobre sua origem, seu nome e também sobre o surgimento do seu uso esotérico, que foi acontecer bem depois do seu nebuloso nascimento. Nas aulas seguintes, falarei ainda sobre as diferenças entre tarólogo, taromante e consulente, sobre como o tarô funciona, sobre as consultas de tarô e ainda sobre mitos, fatos e respostas que frequentemente eu dou. Haverá também uma sexta aula extra sobre um tema muito recorrente aqui nas minhas falas e também nos cursos online e presenciais, que é o feminino e o masculino no tarô. E nas próximas semanas, para te incentivar a manter seu ritmo de estudos, todos os cursos online aqui do Alouca Tarô estarão com 30% de desconto. Todos eles emitem certificado de conclusão, além de ficarem disponíveis de forma vitalícia para você, ou seja, estarão lá para você ver quando, onde e quantas vezes quiser. Todas as aulas contam com um espaço interativo. Lá você pode contribuir com comentários e também me fazer perguntas. Mas, se você é de São Paulo, poderemos nos encontrar presencialmente no curso de História do Tarô e Arcanos Maiores nos dias 25 e 26 de junho, agora de 2022. Nesse curso, que já aconteceu em Brasília e foi um bafo, vamos a fundo na história do tarô, suas origens e lendas, além de conhecermos os nomes e personalidades que contribuíram para a existência do tarô ao longo dos séculos. O curso conta com um apoio visual muito rico e contém imagens dos primórdios do tarô e de suas representações mais antigas, das que temos conhecimento e registro. No mesmo curso, após viajarmos do século XIII até o século XXI na história do tarô, faremos também uma imersão aos 22 arcanos maiores e ensinarei sobre seus símbolos, significados, narrativas e a contribuição de cada um numa leitura divinatória. O curso conta com a entrega de um certificado de conclusão físico assinado por mim e entregue ao término dos nossos encontros. Então, faça hoje sua matrícula para esse curso que está lindo, que eu preparei com muito amor e dedicação. Basta acessar o site aloucatarot.com.br para fazer a sua matrícula. Vai ser uma honra contar com você presencialmente. Mas o que é o tarô? Vamos começar pela origem dele. Quando olhamos em retrospecto para a história da humanidade, não é difícil encontrar vestígios, registros, ruínas e até reproduções de todo tipo de oráculo. Quem aí nunca ouviu falar do Santuário de Ísis, ou do Oráculo de Delfos, ou do I Ching, milenar oráculo chinês? Ou até mesmo da astrologia, nossa queridinha hoje em dia e que tem a sua origem há milhares de anos atrás. Já sobre o tarô, nada encontramos, a não ser a partir de meados do século XIII. É apenas na Europa da Idade Média que encontraremos os primeiros vestígios de algo que ainda nem podemos sequer chamar de tarô. Por enquanto, esse conjunto de cartas se chama naipe e tampouco possui a estrutura do tarô que conhecemos agora. Vamos para o século XV, quando esse conjunto de cartas, que nada mais é do que um jogo, ganha seu momento de glória e passa a ser o mais novo passatempo da Europa e além-mar. Vale reforçar que o jogo de cartas, ou naibes, como era chamado, de fato ocupou a vida dos europeus. Estamos falando de um período da história muito diferente do nosso. E por isso, toda e qualquer novidade eram de fato novidade. Algo totalmente novo num momento histórico que carecia de opções de entretenimento. Essa febre causou muita comoção e logo que era um jogo local, passou a se espalhar pelo planeta através das embarcações, invasões de terras e novos continentes que estavam bombando nessa temporada. Até aqui, a gente está falando do que iríamos chamar de arcanos menores, ou seja, um conjunto com 56 cartas. É só no final do século XIV, comecinho do século XV, que começam a surgir, lá no norte da Itália, as 22 gravuras e que eram chamadas ainda de trunfo ou triunfo. Até aqui, aprendemos que o tarô nasce no final do século XIII na Europa medieval, como um conjunto de cartas chamado de naibes, e rapidamente se torna um jogo queridinho. Muitos anos depois, também na Europa, surge separadamente um outro conjunto de cartas, dessa vez com 22. Baseado nisso, não é difícil imaginar que, uma vez surgido um jogo no formato de cartas, algo até então inédito, que nos anos e séculos seguintes viessem a surgir novos e diferentes jogos, também em formato de carta. Acredita-se que até 1450, naibes e trunfos tenham trilhado caminhos separados. Até aqui, eles eram encarados como jogos diferentes entre si, cumprindo cada um o seu papel. Já em 1477, encontramos o primeiro registro de um artesão que produzia três diferentes tipos de jogos com carta. Os naibes, com 56 cartas, os trunfos, com 22 cartas, e também um baralho com 78 cartas que reunia os 56 naibes e os 22 trunfos. Mas é só depois, em 1564, que na França, vamos nos deparar pela primeira vez com a palavra tarô. A palavra tarô, em francês, deriva da palavra italiana tarocco, que, por sua vez, não possui nenhuma definição. Nenhum estudo até hoje conseguiu, com certeza, definir a origem ou significado da palavra tarô, ou tarocco. E digo isso pois existem muitas teorias sobre a sua origem e significado, assim como existem muitas teorias sobre a origem do tarô, que, como vimos, nada tem de mágica. É importante colocarmos o tarô nesse lugar e sob um olhar crítico. Assim, evitamos as fantasiosas teorias e passamos a nos comprometer com o que temos ao nosso dispor, em termos de dados e registros de sua história. O tarô que conhecemos hoje é espetacular e possui em si muitas potências, o que não significa que ele nasceu assim. Assim como nós, o tarô nasce todo estranhinho e ao longo dos anos ganha corpo, novas perspectivas e assim como você e eu, aprende, evolui, permite se transformar e a cada dia ser um novo tarô. Naibes e trunfos ganham ainda mais força no século XV. Inevitavelmente, novas e diferentes representações passam a surgir. E ao longo de toda essa história, nada, até aqui, aponta que as cartas eram utilizadas para qualquer tipo de prática que não fosse a jogatina. Façamos um salto de paraquedas até o século XVIII, ainda na Europa. Mas antes, reforço que esse é um microcurso, então passarei por alguns lugares, mas é no curso completo de História do Tarô e Arcanos Maiores que passo de século a século e falo sobre todo o desenrolar histórico do tarô até os anos atuais, como, por exemplo, o período entre o século XV e XVIII, onde muitas das representações que chamamos clássicas ou tarô de Marsella surgiram. Chegando no século XVIII, é onde nos deparamos com uma das histórias mais conhecidas da tarologia, e é aqui também que vamos nos deparar com uma das figuras mais polêmicas na história do tarô, o Kurt de Gebelin. É ele que pela primeira vez falará, sem tremer a cara e com muita convicção, que o tarô é todo egípcio, desde o seu nome até a sua composição. Vale uma contextualização histórica. Nesse período, a Europa passava pelo que ficou conhecido como egiptomania. Nesse período, novas descobertas estavam sendo feitas sobre o Antigo Egito, e toda essa profusão de informações e possibilidades ganharam muito espaço no imaginário popular, além de influenciar pensadores, místicos, a moda e também a arquitetura. Por isso, de imediato, as teorias de Gebelin ganharam força e, muito rapidamente, também adeptos. Esses adeptos não só aderiram a esse pensamento do Gebelin, como também se empolgaram e foram além. Daí que surgem nomes como Eteila, e a prática divinatória passa, então, a ser mais um atributo do tarô. Ao longo do século XVIII e XIX, o tarô vai se consolidando como ferramenta de adivinhação. Uma outra febre em torno desse baralho surge e lança uma nova temporada de acontecimentos, agora muito mais mística. Demorou para que os ocultistas e escolas esotéricas olhassem para o tarô, mas bastou Eliphas Levi se pronunciar que logo, logo os demais vieram juntos. Aliás, é Eliphas que chamará pela primeira vez uma carta do tarô de arcano, ou seja, a contribuição dele para o tarô que conhecemos hoje é imensa. Nesse mesmo período, muitos outros foram aqueles que passaram a se debruçar sobre o tarô e que de diferentes maneiras contribuíram para a revolução que o tarô estava passando. É nesse período que os métodos, tipos de tiragens e até as famosas cartas invertidas surgirão. No final do século XIX e começo do século XX, as escolas esotéricas passam a utilizar o tarô quase que como um manual da vida espiritual. E através desses estudos e dessas associações é que o tarô ganha novas camadas e passa a ser muito mais do que uma ferramenta divinatória. É no século XX que o tarô ganhará também uma tremenda variação nas suas representações artísticas, que ora se confundirão com o Egito Antigo, ora flertará com os mitos judaico-cristão e com a Cabala, sem falar das representações mais modernas, surrealistas, transculturais e muitas outras que seguem sendo imaginadas e produzidas, principalmente agora, no século XXI, no nosso tempo. O tarô nasce sem saber que virará tarô. Atravessa séculos, passa por transformações, reviravoltas, fanfics, e a sua maneira e a nossa, pouco a pouco, compõe quem ele é e será. O tarô não tem começo e muito provavelmente não terá um fim. Ele, assim como a jornada que o louco anuncia, nunca acaba e nem termina. Querer cristalizar a história do tarô, domá-la e rodeá-la de dogmas infundados é fundamentalismo. Ir contra a natureza do tarô é ser anti-tarô. Ele nasce livre nas mesas encardidas das embarcações, nas tavernas, prostíbulos, nas festas. Ele brinca de levar alegria, de adivinhar o futuro e amadurece, mas sem perder o bom humor. Aprendamos com ele. Nos dias 25 e 26 de junho, tem curso presencial em São Paulo sobre história do tarô e arcanos maiores. Faça sua matrícula agora, através do site aloucatarot.com.br. Uma outra opção, caso você não possa fazer nessa data ou mora em outra cidade, são os cursos online do Aloucatarot. Tem de arcanos maiores, tem de arcanos menores e tem de métodos e tiragens. Todos estão com 30% de desconto. Acesse o site para assistir a primeira aula de cada um deles. Vê se gosta. É gratuito. Gostou? Adquira o curso completo. E se você gostou dessa aula que você acabou de ouvir, compartilhe com um amigo que vai gostar também. E vem falar comigo. O melhor caminho é lá no Instagram, @aloucatarot. Vem me contar o que você achou e como esse conteúdo chegou até você. Eu vou ficar muito feliz. Até a semana que vem. Um beijo. Tchau. Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.